Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a cura de um cego. É um texto exclusivo de Marcos. Está no capítulo 8, versículo de 22 a 26. E o texto diz o seguinte: como chegasse a Betsaida, trouxeram-lhe um cego que lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o conduziu para fora da aldeia e, passando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a caminhar homens que parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo a mão sobre os olhos e ele começou a ver. Ficou curado, de sorte que via distintamente. Jesus o mandou embora para casa, dizendo: vai para tua casa e, se entrares na aldeia, não digas a ninguém o que te sucedeu. Muito bem. Aqui nós temos mais um caso de cura de Jesus que, pela leitura do texto, não envolve obsessão, aquilo que nós chamamos de um problema espiritual direto. Isso não quer dizer que não seja problema espiritual. Toda doença é fruto do nosso karma, é fruto do nosso erro. Na semana passada, nós aqui fizemos alguns comentários e falávamos, e lemos aqui até um texto do livro do Mahatma Gandhi, que é A Roca e o Calmo Pensar. E é uma passagem desse livro do Mahatma Gandhi em que ele tem uma frase que é coisa de Mahatma, né? Maha é grande, Atma é alma, a grande alma. Diz aí Emmanuel no livro A Caminho da Luz que ele é o grande iluminado. E então só um gigante poderia dizer uma frase como essa: que nós devemos nos envergonhar de todas as nossas enfermidades. Olha só. Nós devemos nos envergonhar de todas as nossas doenças, porque toda doença é fruto de um erro. Logo, se você está doente, já fica logo, podemos dizer, envergonhado. Ou melhor, já também pode-se dizer que quando você está doente, também já está no processo de cura. Porque se ele é consequência do teu erro, já começa também, através da doença, um processo de limpeza. O que é a doença? É a vela suja do filtro. A água vem suja, conforme ela passa, a vela retém a sujeira. A vela fica enferma, a vela fica suja. Por quê? Porque ela retém a sujeira da água. Assim o corpo também, ele retém, como um mata-borrão, como um alambique, a sujeira. Assim também, assim então para todas as doenças. Nesse caso, ele era um cego, e repare, ele não era um cego de nascença. Como nós sabemos disso pela leitura do texto? Porque quando ele começou o processo de cura dele, ele disse, quando Jesus perguntou: você está vendo? Ele disse: estou vendo como homens andando como se fossem árvores. Ou melhor, os homens estão andando à semelhança de uma árvore. Quer dizer, eu não consigo definir bem o homem e a árvore. Parece que é uma árvore andando. Então, quer dizer, a visão dele estava distorcida. Se ele faz essa comparação com a árvore, ele já sabia como era uma árvore. Logo, ele não era cego de nascença. Apesar de que nós temos alguns cegos que têm mediunidade de desdobramento de fora do corpo, não estão cegos. Mas isso é caso muito raro, é difícil que nós entendermos. Ali mesmo fica, podemos dizer assim, na nossa biblioteca cerebral, fica faltando referências. Esses são casos mais assim para discutirmos em outro momento. Apenas estamos citando para mostrar também outras possibilidades. Mas aí no caso, trouxeram esse cego a Jesus e mais uma vez já apresentaram o método de cura. Porque diz a passagem: trouxeram o cego para Jesus o tocar. Olha como o toque ou melhor, a imposição das mãos também, como era algo já bastante conhecido da tradição de toda a época da humanidade, de todos os povos. Então não há nada, podemos dizer assim, de diferente. Quando nós espíritas impomos as mãos lá no passe, nada mais estamos fazendo do que uma tradição das mais antigas da humanidade. Podemos dizer que sempre quando o homem existiu, sempre teve a imposição das mãos. A começar pelas mães. Né? Quando o neném chora, ela pega no colo e bate com a mãozinha. Ora, nada mais é do que um passe. Certo? E um passe poderosíssimo, porque raramente uma criança não cala a boca. Não fica bem, ou não fica mais confortável, ou não fica mais tranquila. Né? Então aí nós vamos ver um passo de prostração. O que é passo de prostração? De tranquilizar. A criança está nervosa, está chorando, aí se dá o passo. Mas se dá o passo com que intenção? Ou se bate, ou se toca com que intenção? Para ela acalmar. Isso é passo de prostração. Não, mas também nós damos passo de animação para a pessoa despertar, ficar animada, né? Levantar. Né? Uma pessoa estava doente, enferma, como por exemplo o considerado morto, filho da viúva, né? Filha da viúva de Naim. Filho da viúva de Naim. Então Jesus, impondo as mãos, ele levantou. Então é o. Aí ele está dando uma energia de animação. Agora reparem, então, que existem muitos métodos de cura. E aqui nós estamos vendo algo interessante. Trouxeram o cego para que Jesus o tocasse. Ele não faz mais de uma vez na frente da multidão, leva o cego para fora da aldeia e aí observa, diz a passagem, olhem bem, trouxeram um cego e pediram para que o tocasse. Aí não é impor as mãos, além de impor as mãos, é impor as mãos com toque físico. Tomando o cego pela mão, vamos guardar essa expressão, pegou ele pela mão, ele o conduziu. Muito bonito isso, porque o cara é cego, ele precisava de ser ajudado. Então pegou o cego pelas mãos, agora ele tem um guia, esse cego. Quem é o guia? É Jesus. É algo muito bonito, porque ele não se prestou só a curar, e sim pegou pela mão. Não fez na frente de todos. Se afastou, foi para fora da aldeia para ter privacidade. Como quando você está também no hospital, você quer ter privacidade. Quando você está sendo curado, está sendo tratado, você quer privacidade. É muito chato você receber um determinado tratamento e todo mundo te olhando. E que eu já falei isso aqui já em outras passagens, esse olhar é muito desagradável. Por quê? Primeiro que a pessoa se sente incomodada. Segundo, aquele que está olhando, ele não entende nada do que está sendo feito. E terceiro, ele vai interferir com o pensamento dele. E como esses pensamentos interferem? Né? Como esses pensamentos são desagradáveis? Né? Fora que cria todo um ar, um clima de curiosidade, de expectativa. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que vai curar? Que não vai curar? Quem é esse cara que está fazendo isso? Por que está fazendo assim? Por que é esse método? Né? Por que não usou outro método? Então, é algo assim muito confuso, né? Muito desagradável, a vibração fica como se fosse um chiado no rádio, quando ele não está no ponteiro certo, né? Porque ficam ondas passando com desequilíbrios os mais variados. Aí no caso, Jesus pegou o cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. Recomendação. Na outra passagem que nós vimos no caso do cego, com o surdo gago, eles trouxeram para que Jesus impusesse as mãos. São pequenos detalhes que nós temos que observar. Aqui no caso, trouxeram para que Jesus tocasse. Então, repare que na antiguidade eles já conheciam dois métodos de cura: impor as mãos e tocar. Jesus não nega nada disso. E aí, nesse caso, pega o cego pelas mãos, o conduz para fora da aldeia, para ele poder ter privacidade, e faz o seguinte: passando-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos. Agora há algo interessante. Por quê? Porque ele passa saliva nos olhos. Antes, na outra vez, ele tinha passado saliva na língua do surdo. ou do gago, para que ela se soltasse. Agora ele passa nos olhos, está no plural, vamos nos olhos, e não vai tocar, vai impor as mãos. E vai conversar com ele. Olha um método interessante, né? Vai indagar, porque poderia Jesus, a gente costuma dizer assim, né? O mestre nada oculta ele, o pensamento das pessoas, né? Nós vimos na vez passada. E Jesus lendo o pensamento dos apóstolos, nós vimos isso. Os apóstolos estavam pensando, estavam indagando. Ah, será que ele está brigando com a gente, está ralhando com a gente, porque nós não torcemos pães? Esse foi o tema da vez passada. E diz a passagem, e Jesus lendo no coração deles, sabendo, lendo o pensamento deles. Ora, Jesus podia ler o pensamento do Senhor, do servo aqui, né? Ele não sabia perguntar, mas Jesus vai perguntar para ele. E aí, como você está se sentindo? Ou melhor, como diz, vamos pegar aqui a frase, e passando o salivo nos olhos, impôs-lhe as mãos. Lhe perguntou se via alguma coisa. Você está vendo alguma coisa? Jesus, você não sabe. Não, Jesus não sabia. Ele não lia o pensamento das pessoas, porque ia ler o pensamento do cego e sabia se o cego estava vendo ou não. Vamos guardar também essa informação que é interessante. Né? O homem olhando, quer dizer, fez um teste para ver, né, quando Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Então ele vai fazer um teste, vai observar. Igual como também o médico fala, quando ele te bota a nova lente, novo óculos, e aí, como é que você está vendo? Aí você vai fazer um teste, vai fazer uma leitura, vai olhar para os objetos para ver se está indo tudo certo, não é isso? Vai olhar em redor para saber como é que está a visão. Foi o que ele fez. Ele olhando, quer dizer, observando, ele vai dizer para Jesus, vejo a caminhar os homens, quer dizer, os homens estavam passando por ali, vejo a caminhar os homens que parece água. Quer dizer, ele não fazia uma distinção. Como eles estavam caminhando, não podia ser água. Se estava caminhando, não podia ser água. Logo, era um homem, na ideia dele, mas ele não sabia distinguir um homem de uma água. A visão dele ainda estava meio turva. Ou ainda estava, podemos dizer assim, embaçada. Muito embaçada. Essa é a melhor palavra aqui para embaçada. E Jesus, então, lhe colocou de novo a mão. Mais uma vez, impôs as mãos sobre os olhos. E ele começou a ver. Ficou curado. De sorte que via tudo distintamente. Agora não via mais óculos, você agora ele via perfeitamente. Jesus mandou embora para casa, dizendo, vai para a tua casa. E se entrares lá ao peito, não diga a ninguém o que te sucedeu. Quer dizer, descrição.
Tem muito a ver com a consolidação da fé dele.
Agora também tem muito a ver também não contar nada para ninguém, porque o médium não deve querer aparecer. Quando o médium ele é de cura, ele começa as pessoas, aí eu fui lá, e o cara curou, vamos para o sul de curioso. Até que ele não tem doença, inventa que tem para ele. Vou aqui abrir um parênteses. Eu estava na Bienal, vi. Uma pessoa entrou na barraca do livro, me deu um livro do Divaldo Franco. A pessoa falou, qual que o senhor quer? Tem qualquer um, eu quero entrar na fila para pegar o autógrafo para falar com ele. Porque levando o autógrafo, eu converso com o Divaldo. No fundo ele não queria nem o autógrafo, nem o livro, ele queria falar. Talvez. O livro é a grande cura, né? O livro é a grande cura. O livro tem muito mais do que o Divaldo podia falar, e com certeza em um minuto, 30 segundos, né? Mas voltando, então as pessoas ficam nessa curiosidade, inventam até doenças. Vamos lá, doenças que são tratáveis normalmente, e que existem os métodos da natureza, nos vários ramos da medicina, a medicina convencional, alternativa, que você tem que buscar o tratamento, mas as pessoas vão querer procurar o médico. E aí acaba também essa coisa de endeusar o médico. E nem todos os casos são para ser curados. Tem casos que a própria doença é a cura. Né? Então, por exemplo, nós temos um caso de um paralítico que foi informado que o doutor Bezerra dizia que era melhor ele ficar assim. No caso, com as pernas amputadas, né? Melhor amputar a perna dele do que ele ficar bom, porque ele ia querer se matar. Então, a própria doença pode ser um freio para a pessoa. A própria cegueira pode ser um freio. Porque a pessoa tem, às vezes, um impulso para olhar as coisas dos outros, olhar mal para os outros, ou então querer roubar as coisas. Ela é tentada a isso. Aliás, uma passagem do Evangelho. Se o teu olho for causa de estando arranco, é melhor você entrar na vida ou melhor, na reencarnação. Só pode ser uma vida espiritual elevada aos céus, porque ninguém pode ir para os céus a olho do céu. Né? Então, aqui no caso, é entrar na vida e é reencarnação. É melhor você entrar na vida a olho, com um problema na vista, do que, então, ou cego, do que ser tentado. Se o teu olho for causa do mal, então veja, muitas curas. Ainda está num processo, muitas doenças ainda estão num processo de limpeza. Então não é hora da pessoa ser curada. Né? E tem outras coisas também. Nem todos são curados automaticamente. Olha esse caso. Jesus mostrou. Ele primeiro botou saliva, fez um método diferente do que as pessoas pediram. As pessoas pediram um toque. Ele não deu toque. Ele passou saliva. Depois ele impôs as mãos. Quando na cura do lugar, ele não fez a imposição das mãos, mas agora aqui ele faz. E interessante que ele conversa com o doente para saber como é que o doente está. Ele se interessa pela qualidade de vida do doente. Ele já podia dizer assim, cara, se você já está vendo o olho como árvore, pô, você já está assim com uma visão melhor. É melhor isso do que está certo. Ah não, ele se interessa, ele está querendo dar uma qualidade de vida para o paciente. É aquilo que nós vimos na lição, numa lição atrás. O caso da compaixão, do amor, da preocupação com o outro. Ao ponto de ele multiplicar os pães, porque, poxa, como é que eu vou mandar a multidão embora? Eles vão andar até chegar em casa, podem desfalecer no caminho. Então ele está preocupado até com a chegada do doente em casa. Agora, também ele está preocupado com a qualidade de vida do doente. Como é que você está vendo? Aí ele conta, eu ainda estou vendo assim meio passado, fazendo confusão entre árvore e homem. Aí Jesus impôs mais as mãos, mais uma vez, para ele procurar. Repare que Jesus faz duas tentativas. Ora, primeiro, Jesus não precisava nem perguntar, que Jesus já sabia como é que ele estava. Segundo, Jesus não precisava impor duas vezes, bastava um. Mas é tudo ensinamento. Vamos parar então aqui. Vamos fazer a recordação do momento que nós estamos. Era necessário preparar os apóstolos para a missão de continuar o cristianismo entre nós. Jesus começa a pregar, ensina os apóstolos e manda eles para uma primeira missão missionária. Divide eles em dupla e eles vão mundo afora. Quando eles voltam, eles querem conversar com Jesus, mas a multidão era muito grande, era muita gente, então tiveram de atender aquela multidão. Aí Jesus ensaia para eles irem para um lugar deserto, num local mais ermo, para poder conversar. Pegaram uma barca, chegou lá, a multidão foi atrás. Aí Jesus desceu do barco, tomado de compaixão, ficou o dia todo instruindo, curando aquela gente, depois multiplicou os pães também. E aí eles precisavam continuar conversando. Aí Jesus foi para um lugar mais afastado ainda e menos conhecido, que foi a Fenícia. Eles foram para lá, apesar de que lá teve uma cura também, eles aprenderam que também se pode curar estrangeiro, apesar de você ter uma missão no local, se você está no outro, é uma coisa emergencial, nada impede que você agir também, ter esse carinho, essa generosidade, essa prontidão. Mas ali Jesus pôde conversar com eles. Depois continuou conversando, podendo fazer um caminho reto de 60 quilômetros para ir para Galiléia, ele deu uma volta longa de 150 quilômetros para eles continuarem conversando e passarem informação de como que eles deviam atuar. Aí Jesus vai fazer uma porção de prática para mostrar que lá no trabalho de pregação de vocês, vocês vão encontrar muitos doentes. Vocês vão encontrar muitos problemas. E não só doentes, vocês vão encontrar também pessoas negativas, como os saduceus e fariseus, que nós vimos na lição passada, como eu de antes, que vêm também pedir coisas fúteis. Você tem algo útil para fazer, que é um trabalho da pregação, você tem algo útil para fazer, que é um trabalho de cura, você tem algo útil para fazer, que é confortar e consolar a multidão, que assemelha-se, como nós vimos, a rebanho sem pastor, e vêm pessoas fúteis. E de fenômenos fúteis, como fenômenos da natureza, né? Faça chover, faça parar de chover, faça parar o sol, mexer a lua, uma coisa assim. Né? São pessoas extremamente que não estão interessadas em nada do próximo. Ora, eles eram professores do próximo, eles eram autoridades espirituais, eles estavam ali para ensinar o povo e não fazer. Aliás, não perder tempo com o médico, no caso, com o mestre que é Jesus, tirando do foco de ensinamento, tirando do foco de cura, para levar para coisa circense, né? Fazer um fenômeno, esse é algo assim de circo, escandaloso, né? Algo que vai deixar a população, às vezes, até mais com medo de Jesus, ou apavorada, dizendo, esse cara é tão estranho, é tão diferente. Quando Jesus queria estar perto deles, com amor, ao ponto de ir embora, sem despedir-se de cada um. E a passagem é muito clara, na hora que ele pôs o pão, ele colocou os apóstolos, vão indo, por enquanto eu vou me despedir da multidão, que eram muitos. Então ele, toda essa generosidade, esse amor, essa aproximação, as pessoas podiam encostar nele, e ninguém podia encostar em fariseus e saduceus. Eles sempre se achavam os puros, os purificados, ritualisticamente, não queria que ninguém encostasse, ainda mais aquela região ali, a região Betsaida, região da Galiléia, etc., porque ali achava que as pessoas eram mais impuras por fazerem fronteira com o estrangeiro. Era uma região muito frequentada também por estrangeiros. Então eles tinham o horror de serem tocados. Mas a multidão encostava Jesus, tocava Jesus. E ele tocava nas pessoas, né? Então isso mostra toda uma generosidade, uma compaixão, um amor, o que aqueles não tinham. E ele falava cheio de amor. Então Jesus tenta passar para os apóstolos, dizendo, vocês vão fazer um trabalho aqui de disseminar o cristianismo pelo mundo. E nós já estamos há 2000 anos disseminando essa mensagem. Quem está fazendo isso? São os seguidores de Jesus. E aí nós temos de aprender. E na hora que você vai passar a mensagem, na hora que você vai fazer cura, na hora que você vai consolar a multidão, você precisa de uma aprendizagem. O primeiro grande aprendizagem. E Jesus, olhando para a turba, disse, eu tenho pouco, essa turba me faz compaixão. Quer dizer, ela me faz mexer por dentro. A palavra compaixão tem a ver com o destino, mexer por dentro. É algo assim que me toma ela por inteiro. É uma manifestação de amor. Essa é a primeira coisa. Certamente o Chico Xavier olhou aquela gente toda para independência, e agora o que eu faço? Tanta gente com a temência. Qual deve ser a minha atitude? O doutor Bezerra apareceu do lado dele e falou assim: Jesus disse, e olhando para a multidão, teve compaixão por ela. Primeira coisa, compaixão. Então, o primeiro método que você tem que ter, esse é o início de tudo, antes da sua fala, antes de qualquer cura que você vai fazer, antes de qualquer ação, a primeira coisa é a compaixão. Compaixão. Compaixão ao ponto de se colocar no lugar do outro. Ele podia dizer, eu sou o médico, né? O médico, eu sou o médico, o meu objetivo é só curar. Como que a pessoa chegaria no hospital no SUS, né? Está com fome? Tomou café da manhã? Há quanto tempo que ela ficou acordada para chegar lá aquela receita, né? Tem dinheiro para comprar o remédio? É, ela vai voltar para casa com fome, é longe da casa dela? Certo? Como é que ela está no trabalho? Está empregada? Está desempregada? Eu tenho compaixão para ela. Ao ponto de querer saber de Jesus, de onde ela veio, como ela está, se ela está melhor, se despede dela e ainda se preocupa como ela vai embora. Ela não pode ir embora e desfalecer no caminho. Aí providencia o alimento para vocês. Ou se dissesse assim, que tal a gente fazer um ambulatório médico, mas também um posto assistencial? E congregar de alguma forma atendimento médico, atendimento psicológico e sopa ou sacola de alimento. Então, é essa visão assim, mais integrada, é isso que o doutor Bezerra pensava com regeneração, e ele, em 1966, eu falei na semana passada isso, volto a repetir, ele deu uma comunicação dizendo, comprando a casa de regeneração, lá nós vamos estar com condições para atender a todos, seja lá quem for, o que problema for, da alma do corpo, os estropiados da alma, que ele chama aqui, o problema do corpo, para a gente atender, jovem, criança e velho. Qualquer situação, onde que a casa vai se transformar em cantinho, em ambulatório, né? Em asilo para o velho, em creche para a criança, em orientação para o jovem, em passagem de mensagem evangélica no auditório para todos, atendimento fraterno para todos, orientação espiritual. Então é uma visão íntegra. Ele ali, o doutor Bezerra, está mostrando bem como o programa do Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, o Cristo orienta. Primeira coisa, compaixão. Depois, os diferentes casos de cura. Vamos listar alguns e vocês vão me ajudando aqui se eu esquecer, né? Por exemplo, imposição das mãos. Que aí, no caso, até Jesus fez nessa passagem. Um outro dom, o toque. Como a multidão estava recomendando que ele fizesse. Depois ele usou saliva. Depois ele utilizou também a sombra dele. Há uma passagem lá em Cafarnaum que era tanta gente que estava assim na praça que ele passava e a sombra dele fazia com que as pessoas ficassem curadas. Depois nós temos cura à distância. Nós vimos no caso do servo do centurião, Senhor, não precisa ir na minha casa. Diga ao verbo, emita a tua vibração e o servo será curado. Para a mulher ser ofenisa também. A minha filha está doente. Em casa, possessa. Jesus vai, a sua filha vai estar curada. Então, cura à distância. Nós temos também pela fímbria. A fímbria do manto. A fímbria do manto. A hemorroíza tocou na fímbria do manto e ficou curada. Nós temos também por palavra. Jesus usa determinadas palavras nativas, palavras nativas, ou em hebraico ou no grego, onde que há mais sintonia do doente, do paciente, para ele ficar curado. Né? Quando ele fala talita cumi, menininha, levanta, fala na linguagem dela, mais íntima. Né? Então, o que mais que nós temos? Quais são os outros métodos de cura? Quem lembra? Sopro. O que mais? Mas repare, todos esses aqui, agora há. No caso, agora, dessa a lição de hoje, a cura por etapa. A cura por etapa. Segundo, conversa com o paciente. Como é que você está? Está se sentindo bem? Como é que você está vendo? Conversa. Isso aí é freudiano, né? Esse negócio de ficar querendo ouvir o paciente. Antigamente o médico era o tal. Ele que falava, né? Ele que dizia, o Freud quer te ouvir o paciente. Ele quer te ouvir. Vamos lá, fala, como você está se sentindo? Ele teve a oportunidade de olhar, de observar e dar o parecer dele. Então nós temos a cura por etapa. Jesus, mais uma vez, em boas mãos. O que mais que nós temos? Nós temos desobsessão. Desobsessão. O que mais? Oi? Aquela palavra já temos aqui, né? Ele falava determinadas palavras. Falava determinadas palavras. Ali está comigo. Não tem nenhuma palavra técnica que ele usou para a cura. Ele nunca fez uma palavra técnica para a cura. Para que a gente não ficasse induzido a ter uma determinada palavra, achando que isso era uma coisa de magia. Não é isso. Ele falava na palavra nativa da pessoa, que é aquela em que você tem mais sensibilidade com ela. Né? Eu dei aqui um exemplo quando nós falávamos disso. Imagina você estar namorando. A pessoa já está lá no aconchego lá do namoro, né? E aí você fala, GTM, as pessoas gostam de falar de ouvir, eu te amo. Né? Então você imagina você falar numa língua estranha, você pode falar depois, fora da brincadeira. Mas na hora mesmo da intimidade, né? Quanto mais a palavra for próxima, né? Tem mais que afinidade, você fica mais sensível a ela. Qual é o outro método? Bom, daqui a pouco vai aparecendo mais. É isso? O que tudo tem que ser comandado é por essa daqui, ó, compaixão. Essa daqui é o toque, é o ponto principal. Primeira coisa que você tem que ter, amor. Amor. E aí depois vai esses métodos todos. Agora olha então que coisa interessante. Voltando para a lição de hoje, que nós vimos que foi cura por etapa, e nem sempre Jesus usou o que era recomendado, agora trouxeram ele para dar o toque, ele impôs as mãos. No outro caso, trouxeram o surdo para ele impor as mãos, ele não fez. Né? Agora, tem uma outra, a reserva. Ir para fora da aldeia, não é isso? A fazer um negócio com mais reserva ou mais íntimo, né, para a pessoa não se sentir assim exposta. Né? Uma pessoa exposta. Né? Deixa muito mal a pessoa quando ela é exposta. Então essa intimidade é tudo. Você imagina que você lhe faz uma pergunta como essa para o doente, né? E aí, como é que você está? Está vendo bem? A pessoa fica, eu estou vendo o homem com o ar, todo mundo caiu, está vendo mal pra caramba, ih, não deu certo, não vai dar certo. Então, essa reserva, essa intimidade é muito importante, né, para ela não ficar exposta. Então, olha, o que Jesus está passando? Se ele estava num momento de orientação, se ele estava num momento de orientação apostólica, ele não fez nada que não pudesse ser feito automaticamente. Mas ele está ensinando, ver o dentro do contexto, o evangelho não pode ser lido só num ponto. Nós temos que colocar ele também dentro do contexto. Você pode pegar versículo por versículo, como faz o Emmanuel, e fazer uma análise nos livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, etc. Pode ser feito assim. Mas quando você está estudando o texto todo, você tem que ver a coisa no contexto. E naquele momento ele estava explicando para os apóstolos como seria a vida deles aqui. E se Jesus podia, de uma vez só, curar o cego, e não precisa nem perguntar se ele estava vendo ou não, e fazer o quê? Mostrou, ensinou para os apóstolos que eles não tinham esse mesmo poder. E nós, então, que também fazemos a mesma coisa, os apóstolos, que damos parte com o objetivo nosso da paz, não é isso? Nós, então, também não vamos ter, também, às vezes, tanta força assim para curar. São situações mais variadas. Cada doente é um doente, cada caso é um caso. E tem casos que, por mais que você queira curar, não vai curar. Porque a própria doença dele é o processo de cura. Então, nós temos que estar preparados. Aí Jesus mostrou as várias possibilidades. Até mesmo assim, ó. Porque como Jesus fez duas tentativas para curar esse cego, fazer ele ver distintamente, nós podemos fazer duas, três, quatro, cinco, dez. A pessoa pode, às vezes, ficar num tratamento de cura por um mês, por um ano, ou por toda a encarnação, né? Tá certo? E aí nós temos... Ah, olha, outros casos de cura que veio por Jesus. Ele mandou a pessoa ir nas águas de Siloé. Então, a cura pela água. É isso? Ah, usou lama. Lama, quer dizer, usou a terra. Lama. A terra. A terra também tem vários produtos. Tem sais, tem minerais, etc. Dependendo da terra, a terra vulcânica. E ali havia movimentos na água, movimentos na terra, então a terra podia estar com determinado potencial químico para cura, né? Então assim nós vamos, olha, podemos ir listando aí, vai aparecer mais caro. Jesus disse, não tem regra. Então às vezes a gente vê muito discurso de pastores na televisão. E aí, com todo respeito aos pastores, apesar de ter muita picaretagem, mas também tem muita picaretagem insatisfeita, cada existe de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de contrabando. Aonde tem uma picareta para picaretagem, não faz parte da religião, mas. É, e as pessoas dizem, mas até fé em Jesus, fala, eu não vou levantar agora. Isso é possível. Basta às vezes eu quero pronto. Isso é coragem. Mas o que nós estamos vendo aí nesses muitos casos, que nem todos os casos foram feitos assim, mas Jesus podia vir na frente da multidão e dizer, pronto, vê, vou cada vez, acabou. Mas não, levou para fora da aldeia, tocou uma vez, passou saliva, tocou outra vez, já falei que esse negócio de saliva tem muito a ver primeiro. A saliva sempre foi usada como método de cura. Os judeus acreditavam as autoridades judaicas que a saliva, principalmente da manhã cedo, de madrugada, né, da primícia manhã, era a que tinha o maior poder de cura. É lógico que você está, podemos dizer assim, com as energias mais concentradas, mais fortes de energia, porque você descansou de noite. Então você está com maior reserva de energia. Fora também que nós temos o ectoplasma em maior quantidade sai na boca, né? Então, tanto que o André Luiz tem um capítulo sobre o soro, falando do poder magnético do soro, né? Então, essa quantidade é muito clara. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Olha, você tem que ter compaixão pela multidão. qual método você vai usar? Depende de cada caso, é um caso. Um caso pode ser mais rápido, outro caso pode ser mais demorado. Um você tem que fazer uma tentativa, no outro tem que fazer duas, três ou quantas for necessário. Tá certo? Usa todas as possibilidades que a natureza te dá, todos os recursos possíveis, inclusive o da fé. Tem fé? Acredito. Eu creio, Senhor, está de procurado. Então, de todas essas possibilidades, é como se eu falei aqui, já numa outra palestra, e que eu vou usar essa expressão, né? Os americanos gostam muito de usar o offer. A cesta de vantagens e benefícios que você pode oferecer. Então, você vai pregar, você chega no local, esse é o teu offer. Você tem uma cesta de possibilidades. É isso? Essa é uma expressão, essa é uma palavra muito usada no banco, né? O banco tem um offer. Você chega lá no banco, você pode ter conta corrente, pode ter poupança, pode aplicar em ações, pode fazer a aplicação a longo prazo, pode comprar um seguro de carro, seguro de incêndio, seguro de vida, isso aqui. Então, tem um plano de previdência, um plano de previdência, aposentadoria. Então, tem um offer, uma cesta de vantagens e benefícios. Ainda tem a cura, como a Regina lembrou da palavra, aí no caso, a palavra no sentido moral, de aprendizado. É o ensino que você vai dar. Ora, quando você aprende, nada mais é do que um problema de cura, porque não existe maior doença do que a da ignorância. Então, se ela usou agora, foi nesse sentido, se usou, então perfeito. Porque não há mais maior doença do que a da ignorância. Então, quando você orientar, você tem orientação da palavra, etc., você passa a ter a cura moral da sua transformação, transformação ética, da compreensão, etc. Então, são todas essas possibilidades. Sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. Agora, seja discreto no que você faz. Discreto em duas coisas. Primeiro, respeitando o doente na sua dignidade. Doente é um irmão teu, tão importante. Primeiro, você tem que ver com compaixão, ele é filho de Deus. E você está tratando um filho de Deus. Imagina você um médico e daqui a pouco entra num hospital, presidente da República, com o seu filhinho, com o seu neto. Aí você, doutor, trouxe aqui para o senhor, eu vou operar o meu neto. Vou operar o neto, o filho do presidente da República. Doente. Então, quando você está diante de um doente, mesma oração. Ele nada mais é do que o filho do rei, o filho de Deus. Ele é alguém de máxima importância. Que o Pai colocou nas suas mãos para você atender. Ele é mesmo que você vai fazer. Esse é o juramento de Hipócrates. Juramento de Hipócrates. Tratar o outro com o máximo de dignidade possível, com o máximo de atenção, com o máximo de carinho. Jesus vai além, hein? Aonde que ele veio, como que ele está, como que ele está se sentindo ainda, se despede dele e não se preocupa como ele vai embora. Uma coisa assim, âmbito. Sabe, você está diante do filho do rei, está nas suas mãos, olha o que vai fazer com ele. Então não tenha preconceito, use o método que for. Converse com ele, não se sinta melhor do que ele. Apesar da frase, todo doente devia se envergonhar porque é fruto do seu erro, saiba que você também é errado, que se não fosse Cristo, você não estaria nessa postulada. Não há diferença. Então lembra, diz Paulo, eu tenho um espinho na carne, e ele curava e curou tantos. E das formas mais variadas. Mas eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear toda vez que eu quero me vangloriar, quero me sentir o tal. Vê um espinho lá, ó. Então não é quando se chega, cara. Também já matou os outros, já prendeu os outros, já botou mulher, jovem, velho na cadeia. Já apedrejou os outros. Já perseguiu Cristo. Menos, baixa Cristo. É uma passagem de Jesus em que as pessoas se aproximaram dele porque Pilatos matou alguns galileus e misturou o sangue daqueles galileus com o sangue que eles iam oferecer no templo. Então, matou ele junto com as oferendas, né, com os animais que eles trouxeram. E também depois houve um fenômeno natural, com a água entrou por baixo da torre de Siloé, a torre desabou e 18 morreram. Só para dizer isso. Aí eles vieram perguntar para Jesus, e Jesus disse: por que vocês acham que com vocês não poderá acontecer coisa pior? Porque a gente sempre pensa, coitado, aquele é um desgraçado, aquele tem um carro, aquele morreu assim, a pessoa passa por um problema qualquer, uma doença, qualquer coisa. O que que ele fez para passar por isso? O que ele fez? O que você fez também, e com você pode acontecer coisa pior. Então, menos, nada de se achar que de alguma forma o médico é melhor que o paciente. Aliás, é o contrário. Diz o doutor dizer, o paciente é o anjo que chegou na porta do médico. Ele é o anjo que chegou para te despertar. É a grande oportunidade de Rustem. Lindo esse Rustem fala. Aquele que dá é quem deve agradecer. Aliás, quem deveria de pagar a consulta no médico. É quem tem que sobreviver aqui no mundo, tem esse negócio de consulta. Todo doente chegava, toma um dinheiro aqui, quero te agradecer pela oportunidade que eu servi. Então, pensa o contrário. Trate-os todos com muito amor. Um carinho, é a grande oportunidade que você tem. Essa é a tua missão. Isso é apostolado do Cristo. Aí Jesus deu o exemplo. Esses são os meus, são as minhas ovelhas, que agora vocês vão cuidar. As ovelhas são minhas. Vocês estão vindo para o meu grupo, o meu apostolado. Tá certo? Vocês estão tratando porque eles são meus. Doutor Bezerra cuida aqui dessa casa. Mas essa casa não é dele, é de Jesus. Ele é um empregado de Jesus. Tá certo? Ele é um empregado de Jesus. A missão dele é cuidar. Não falta nada aqui nessa instituição. Então, é como disse Jesus. Eu estou dando para vocês essa instituição do apostolado. E observe como eu faço, façam também. Não discrimine ninguém, use todas as possibilidades. E a maior possibilidade, nunca esqueça de perguntar como você está se sentindo. Está melhor? Está vendo melhor? Precisa de mais atendimento? De mais um toque? De quantos toques? Então essa amplitude de amor é que é o centro do serviço.